1,9 megahertz. Emissora da Fundação Frei Rogério, província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo, comunicando a paz e o bem.
Pela rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
8:03, estamos de volta com o Jornal da Manhã Regional. Desde cedo já você acompanhando conosco as informações do Brasil, do mundo. E agora a gente fala um pouquinho mais da nossa região. Já ao vivo aqui conosco, o Tiago Xavier, secretário de Cultura de Guaratinguetá, para bater um papo sobre assuntos importantes. A cultura de Guará segue aí movimentando. Seja bem-vindo, professor, tudo bem?
Bom dia a todos, obrigado por mais uma vez estarmos aqui e poder compartilhar um pouquinho aí desse cenário cultural da nossa cidade.
Boa. A gente teve a publicação do edital do carnaval, né? Na semana passada, tinha um prazo, o prazo foi cumprido, as escolas receberem ali seus incentivos e cumprirem também alguns acordos que elas precisam dentro do edital. Então, tudo dentro do prazo certinho, não é isso?
Sim, está tudo dentro do prazo. E aqui eu gostaria de enaltecer o trabalho do secretário Anderson, né, à frente da Secretaria de Turismo. Foi quem basicamente encabeçou, né, todo esse processo ainda nesse ano. Nós sabemos que foi, sobretudo, um desejo do próprio prefeito Júnior Filippo, né, trazer o carnaval para a cultura. Mas esse é um trabalho que começou agora em conjunto, né? Secretaria de Turismo e Secretaria de Cultura. Então, todo o trabalho que foi efetivado com a Secretaria de Turismo foi um excelente trabalho com toda a equipe do secretário Anderson, junto, né, com a nossa participação, e conseguimos, né, dentro do prazo, colocar o edital para rodar. As escolas estão contentes, né? O carnaval já está andando.
Já.
Para o munícipe, o carnaval é o ano que vem, mas para a administração, o carnaval já começou.
Aqui também já começou.
Alguns meses já, né?
Aqui também, o senhor tem acompanhado, né? A gente trouxe as escolas, a gente teve um evento bonito do lançamento dos sambas enredo, né?
Sim.
E entre outras datas oficiais que já estão marcadas, agora todas à frente da cultura, então, né?
Sim.
Tudo a cultura tomando conta, né?
Eu gosto muito de esclarecer que, embora tenhamos, né, essa dinâmica entre as pastas,
essa dobra,
cultura e turismo estão à frente do carnaval como,
claro,
um todo,
claro,
né?
O pacto
é um, exatamente, é um produto também, né, que atrai o turista da região.
Sim.
Né, um carnaval que é pujante, né, por sua excelência, já de muitos anos de tradição no município.
É.
E a cultura promovendo também, né, essa festa como uma tradição local, uma tradição histórica e que tem muita tradição aqui no município.
Sim, é muito forte.
Vai haver alguma mudança de ruas? Vai voltar alguma coisa para algum lugar que aconteceu ano passado? A gente vê muitos pedidos nas redes sociais,
sim,
né?
Verdade.
Ou
sim,
vai se manter?
Esse ano nós já fizemos o retorno da banda mole para sua região tradicional, né? Região central.
Isso. Tivemos aqui do antigo literário, né?
Tivemos um aceite muito, muito bacana, né? Foi muito positivo, tanto para os foliões quanto para a própria organização da banda mole. Lembrando que é um ano bem emblemático, foi 50 anos, né, de banda mole.
Legal.
Então, a velha guarda esteve presente, foi
legal,
bem legal. Trouxemos também o samba cereça para a praça novamente.
Sim.
Né, que movimentou a região central, lotou a praça e que também teve um aceite muito significativo, né? Então, vamos manter essa mesma estrutura que já foi realizada esse ano, uhum, para o carnaval do ano que vem. E no mais, sem muitas aventuras.
Né?
Time que está ganhando não se mexe. É claro que nós, tanto eu quanto o Anderson, nós somos muito abertos, né, a ousar, uhum, e a propor algumas ideias, né, que venham aí trazer, sobretudo, outros cenários positivos, né? Sempre buscando ampliar.
Alguém comentou comigo na semana passada que tinha um evento já há alguns anos, de que era aqui na praça e que as escolas vinham com o seu corpo, com as baterias, cada uma da sua região, da cidade, e elas vinham passando pelas ruas até chegarem à praça. Que evento era esse? Me parece bem interessante, porque parece que a cidade vai entrando no, no, na batida ali, né, das baterias. Sim. E se encontravam aqui na praça. É um evento bem, pela ideia, muito bonito, pela concepção, né? Sim. Quem sabe, né, uma das aventuras aí que a prefeitura possa abarcar novamente.
O carnaval tradicionalmente era na praça Conselheiro Rodrigues Alves, né? Então eles davam uma volta assim na praça, né? Então tradicionalmente ele acontecia na praça. Então as escolas vinham, né, e desfilavam ao entorno da praça Conselheiro. A gente está falando aí da década de 60, essa época aí, 50, 60.
Muito legal, são as culturas, por isso que a gente fala aqui, né? Resgate da memória, preservação também da cultura, por isso que a gente está acompanhando aí o dia a dia das escolas e vamos continuar tudo que a cultura também trouxer. A gente vai trazer aqui até fevereiro, quando a galera pô essa arte na avenida, né?
E nós tínhamos aqui um carnaval de rua muito bacana, né? Historicamente falando.
Imagino.
Havia dois grupos, né? Havia os Tesouras, né? E os Alfaiates. E era uma rincha gigantesca, né?
Os nomes são muito bons.
Exatamente. E era justamente dois grupos que trabalhavam com a parte têxtil do município, né? De costura mesmo,
né? Costura mesmo, no dia a dia.
E no carnaval eles saíam e não podia se cruzar esses dois grupos, né? Era fantástico. Você lê lá os documentos legal. Históricos. É um período do carnaval de Guaratinguetá muito icônico, assim, né? Legal. Muito simbólico, muito significativo.
Mostra que isso está vivo, né?
Sim,
mostra o quanto isso faz parte mesmo da nossa história, né? Por isso que é importante manter. A Daniela Xavier nos mandou bom dia, viu, professor? Tá na sua audiência.
Um beijo pra
ela. Bom, outro evento muito importante também, que eu acredito que te deixou sem dormir nos últimos tempos, é a FLIG, a Festa Literária de Guaratinguetá. Que enfim vai acontecer, a gente passou ali por alguma turbulência, se o edital ia dar certo, não ia, teve que voltar atrás.
Exatamente.
E aí fez um novo, agora tudo certo, tudo pronto, dia 14, então, pontapé inicial.
Exatamente, 14, 15, 16 de novembro,
que
teremos final de semana que vem já, né, praticamente. A sexta edição da Feira Literária aqui em Guaratinguetá, né, foi um trabalho aí muito intenso ao longo desse ano. Lembrando a todos que com a vinda do carnaval para a Secretaria de Cultura já se fazia necessário uma readequação de datas, o que já seria natural do ponto de vista de buscar aí realocar a feira, né? Lembrando que você vira o ano já tem um carnaval, né? E a feira tradicionalmente era ali em maio, muito embora dos anos anteriores ela sempre deu uma oscilada, né?
Depois do início do segundo semestre.
Então,
né?
Em termos de trabalho, realmente, processo licitatório, tudo que envolve, né, a dinâmica administrativa em relação à realização desses eventos, fica totalmente inviável dois eventos tão grandes assim, né?
Sim.
Então, naturalmente, a gente já ia jogá-la pro meio do ano, um pouquinho ali, normalmente. Mas aconteceu, estamos aí, né, para realizar essa sexta edição com uma nova roupagem, né, uma proposta que nós estamos elaborando aqui no município. Estamos muito otimistas.
O tema, nossa história, nosso patrimônio. A gente viu que na programação, nomes bastante conhecidos aqui de Guaratinguetá mesmo, né?
Sim.
Diferente de outros anos, em que às vezes aparecia um ou outro nome de destaque da literatura ou da música nacional, o foco bem nos artistas locais, isso mesmo.
Sim, nós temos uma proposta, enquanto trabalho propriamente dito, de restaurar aquilo que nós temos de qualidade local, né? Local, regional, é o que nós entendemos. É claro que nós buscamos aí alguns nomes também para estar conosco, mas a data infelizmente não ajudou, né?
Tá.
Esse processo que nos impulsionou a essas prorrogações fez com que esse agendamento de final de ano não coincidisse com algumas pessoas que a gente gostaria também de estar conosco.
Tá.
Né? Então foi apenas uma eventualidade em relação à agenda e data de final de ano, que realmente é difícil para muita gente, né? Eu posso já mencionar um nome aqui, porque isso já foi conversado e finalizado. Nós teríamos conosco o Miguel Falabella.
Ah, que legal.
que está também num projeto literário, mas em razão das gravações atuais.
Ele voltou para as novelas.
Ele voltou para as novelas.
Verdade.
Então, ele nos deu um feedback, falou, agradeceu muito, né, pelo convite.
Verdade.
Mas coincidiu justamente com a parte mais intensa das gravações agora do próximo final de semana.
Se ele não voltasse para a novela, ele estaria aqui.
Então, para vocês terem uma ideia da nossa dificuldade em relação. Foi mais uma questão de agenda,
tá,
né? Fim de ano. Claro que isso nós já estamos corrigindo tudo, né? Já no próximo ano, para ficar bem mais tranquilo, flexível. Mas não perdendo aquilo que é a nossa proposta, né? Que é a revitalização e a restauração e valorização da riqueza que nós temos aqui, local.
Que é uma
na própria cidade, na região,
né? Sempre foi, né?
Exatamente.
Nomes importantes da música, do teatro, da literatura.
Sim.
Aqui, partindo de Guaratinguetá, né?
Exatamente.
A abertura oficial é sexta, 10 da manhã?
Isso, a sexta-feira, nas 10 da manhã, no dia 14, teremos o cerimonial.
Onde vai ser?
Vai ser ali no Largo da Praça da Estação Ferroviária,
tá,
né? Então, todo aquele complexo vai recepcionar a Feira Literária desse ano, anexado ao espaço multiuso também.
Tá, mas a circulação, então, não é pela rua, é lá por dentro.
Não, é por trás, é tudo por trás, né? Então, nós fizemos exatamente uma ampliação com essa proposta, né? Simbólica também. E meio que iconográfica, né? Nós estamos falando de nossa história, nosso patrimônio.
Isso.
Então, nós temos que usar aquilo que nós temos de patrimônio, né?
E ali é muito bonito.
Exatamente. Nossa. Então, esse ano, editores, escritores ficarão dentro da estação ferroviária.
Legal.
Né? Estaremos utilizando, de fato, o prédio da Biblioteca Municipal, que está anexado ali, né, ao largo. As palestras ocorrerão dentro do auditório da Secretaria de Educação, que também já está anexado à praça. A praça será transformada num grande centro de convivência, né?
Que legal.
Então nós teremos músicas à tarde e à noite.
Tá.
Nós teremos feiras acontecendo ali na praça, sebos.
Na praça mesmo?
Na praça mesmo.
Que
então
legal.
O pessoal da numismática vai estar lá conosco.
Legal.
Né? Então teremos teremos todo um ambiente assim.
Os próprios comerciantes dali se beneficiam disso também.
Exatamente.
Nossa,
exatamente. Então a proposta é isso, né? Para esse ano nós reduzimos um pouco as falas, né? Nós colocamos as falas mais pontuais e preservamos mais o ambiente do livro mesmo, né? Do network, do contato com as editoras, com os escritores, de um grande centro de convivência literário mesmo, né? A proposta é essa. É transformar aquele espaço numa grande vila literária.
Vai ter então as tendas vão estar lá por lado de dentro.
As tendas estarão ali na praça.
Na praça.
Na praça, exatamente. Lá no multiuso nós teremos a feira
do multiuso.
A feira que vai acontecer dentro do multiuso é a Feira da Pai, né, que estará conosco. Na verdade, houve uma coincidência de datas, né?
Uhum.
Então a Pai já estava fazendo a feira lá, vai começar, se não me falo, no dia 14.
É. Já tem até a faixa lá na frente.
Sim, exatamente. e numa conversa eles vão estender os outros dois dias para estar conosco dentro da feira literária.
Ah, que
né?
legal.
Que já é um trabalho também aí de incentivo, de ajuda e de apoio também aqui no nosso município. E lá teremos o cinema, né? Que vai acontecer no espaço aberto do multiuso.
Vai ser lá no espaço aberto.
Exatamente.
A feira que tá aqui, ó, é o Bazar de Natal, né?
Isso.
Da PAI, que é um dos mais aguardados, né? Da cidade, todos os anos. Ela começa dia 11, vai até o dia 16, no domingo, e dentro da FLIG, inclusive o cartaz tem lá.
Exatamente.
O selo da FLIG junto, então, com apresentações de coral, da capoeira da PAI, e é uma feira muito legal mesmo. Então, a partir do dia 11, dentro da FLIG também. Então, desde o espaço multiuso até lá todo aquele complexo, toda a presença da FLIG junto com a PAI, que legal, então, podendo unir, né, esses dois momentos e eventos importantes. Além da FLIG, vamos dizer, para os adultos, a gente vai ter um carinho também para os pequeninos. Tem a FLIG Mirim também.
Exatamente.
Que se mantém, né?
A FLIG Mirim está acontecendo em conjunto, né, com a FLIG tradicional, com várias atividades, contação de histórias, né? Teremos lá Pedro Lobo, entre outras participações muito bacanas que vão estar acontecendo na praça, dentro da biblioteca e no espaço multiuso, naquele palco externo lá.
Uhum. E aí a atividade para criançada em horários alternativos, né? Para que as crianças possam acompanhar nos mesmos dias, gente, 14, 15 e 16, ó, 9 da manhã, 10 e meia da manhã, depois à tarde também tem. A sexta, o último dia, o último horário é 3 da tarde, para molecada poder participar. Sim. De certo, a Secretaria da Educação também vai trazer, tem parceria para que a molecada das escolas venha. Isso deve acontecer.
Provavelmente, né? É porque os finais de semana ficam mais pela responsabilidade dos pais.
É, fim de semana sim.
Complica um pouquinho.
Aí o papai e a mamãe que tem que trazer.
Essa participação, mas já está bem.
Oficina, gente, várias oficinas para a molecada pôr a mão na massa, sair da tela e entrar aí no mundo da literatura, né? Então tem todos esses eventos também da FLIG Mirim. E a FLIG tradicional para os grandões, então, a partir das 10 da manhã. Aliás, antes tem oficina já às 9 da manhã.
Exatamente.
Mas a abertura oficial é às 10 horas lá na praça. E todo mundo convidado, então, a participar. É, eu vi aqui que tem aquele passeio pelo Centro Histórico. Sim. Que a gente fez no aniversário da cidade, ele volta agora, então.
No trenzinho, esse é sucesso.
Exatamente.
Porque a pessoa entra ali num trenzinho e, de fato, embarca numa viagem mesmo, porque o monitor vai passando durante durante o percurso ali, explicando. Legal. Os pontos, as casas, as curiosidades, né, Thiago?
Como vai ser?
É, o trenzinho será os 3 dias, a partir das 14 horas, né? E ele estará pegando o pessoal na praça da estação mesmo e fazendo um circuito pelo centro histórico, apresentando a nossa história, né? Contando um pouquinho sobre a nossa querida Guaratinguetá.
Uhum, já fiz e é muito interessante. É
gratuito, né?
Gratuito.
É só ficar ali na fila.
Só ficar lá na fila, embarcar e mergulhar na nossa história.
Boa, que não é pequena, gente.
É gigantesco.
Vamos fazer a pausa de um minutinho, na volta a gente volta com mais informações sobre a FLIG. A gente passa aqui rapidamente por algumas temáticas e sobre outras ações da cultura que são importantes aqui para o município. Tem o Concult, que está aberto, a gente pode passar por ele também, e outros chamamentos importantes para você, artista, ficar atento, não perder, hein? E aproveitar as oportunidades aqui em Guaratinguetá. Um minutinho, estamos de volta.
Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável. O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
Jornal da Manhã Regional, trazendo as notícias de hoje para você.
Estamos de volta, 8 horas e 20 minutos, recebendo o Thiago Xavier, que é o secretário de Cultura, professor, historiador, fazendo um belo trabalho aí à frente da cultura em Guaratinguetá, revivendo, né, rememorando momentos importantes. O que o Léo diz, mas para eu colocar minha pipoca gourmet para vender na FLIG, alguma forma, um ótimo dia a todos. Acho que já passou esse período. E ele manda pro Thiago sucesso na FLIG no carnaval, enfim, tudo o que fizer por Guaratinguetá. Um abraço aqui do Léo Dias. Já emendo na pergunta deles, porque muitos comerciantes ficam atentos a essa questão. Há possibilidade? Não há mais? Como que vocês fizeram em relação a isso?
Pede para o Léo, por gentileza, dar um pulinho na secretaria, a gente esclarece todas as dúvidas lá.
Aqui na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, tá? No prédio do museu, tem então os esclarecimentos para você, ambulante, tá certo? Em geral, né? Ambulantes em geral.
Léo, você vende pipoca gourmet, aquela uma que tem leitinho.
Esses dias
assim,
ele
gostosa?
Trouxe aqui pro Gaspar, sabia?
Entendi. Uhum.
Só pro Gaspar.
Entendi.
Quero
então
deixar claro
então,
isso.
Tá, fica assim, viu?
Que mais ninguém pôde degustar. Nem o Arena do Esporte pôde, porque acabou antes. do Arena, só pra vocês terem noção, que é gostoso, né? Então acabou rápido. É, foi divulgado um chamamento público no finalzinho de outubro para o credenciamento de artistas profissionais da arte e cultura.
Sim.
É, está aberto ainda?
Está aberto. Esse é um chamamento que muito nos deixa contente, né? Porque pela primeira vez no município nós estamos promovendo um chamamento público que vai flexibilizar a contratação de artistas.
Legal.
Né? Então esse chamamento ele foi aberto, claro que nós estamos refinando ele, né? Nós fizemos, começamos a ter um feedback dos artistas.
Ah, é? É,
em alguns pontos, olha, o que que eu preciso aqui? Eu não entendi essa documentação aqui. Então agora é a segunda fase, que é a fase desse refinamento do chamamento. Mas ele está aberto, os artistas podem entrar lá no site oficial.
Podem dar, então, pelo jeito, opiniões e ideias, né?
Exatamente. No site oficial da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, lá no Verbete da Cultura.
É, tá aqui, ó.
A pessoa encontra o link, né, para poder se cadastrar. E nós também estamos lançando, dentro dos próximos dias, uma outra modalidade de credenciamento. Esse é um credenciamento mais de mapeamento, né?
Ah, tá.
Dos artistas.
Ah, legal.
Porque alguns também, nós entendemos, né, que não tem a sua parte fiscal, né?
Tá.
Não tem CNPJ. Tá. E tem essa dificuldade de ser contratado, né?
Sim.
Hoje em dia,
nós entendemos que realmente
para
o artista
certinho.
Também é muito oneroso, né? Ele tem que contar em aparecer uma oportunidade e tal. Como que ele vai se manter, né? Então, para isso, nós também estamos abrindo esse
Boa.
Credenciamento, que na verdade é um mapeamento para a gente entender quem são esses artistas.
Aberto.
Ainda não.
Tá.
Quem são esses artistas, aonde esses artistas estão.
Quais são as artes também.
Quais são as artes, as modalidades e com uma proposta de ajudá-los, né? E através desse banco de dados anexar o outro, que é o credenciamento,
boa.
Né? Então a gente vai fazer esse meio de campo ajudando todo mundo.
Muito bem. Tem quando da publicação, até o pessoal falando aqui a respeito de valor do cachê, para usar tabelas específicas, todas essas opiniões
Sim.
e dicas. O pedido são importantes para poder crescer, né?
Exatamente.
E melhorar essa questão. Está aberta também as inscrições para o CONCULT, que é o Conselho Municipal de Política Cultural, tão importante, né? A gente tem um Conselho de Cultura muito ativo, inclusive
Sim.
em Guará, então quem quiser participar pode se inscrever ainda, né?
Pode se inscrever, está aberto, né? Para quem quiser participar aí do Conselho Municipal de Cultura em Guaratinguetá. Talvez para alguns é a primeira experiência
Sim.
dentro de um trabalho, né? Buscando leis, projetos,
Uhum.
incentivos em relação à cultura no município. Então, nós convocamos toda a população, Tá. né? Das artes e da cultura que tenham um interesse em participar.
Boa.
A participação da sociedade civil é muito importante nesse processo da construção do cenário cultural do município, né?
São 17 vagas, gente, de conselheiros titulares e suplentes, né? E aí é para o biênio 26 e 27.
Exatamente.
Então a turma que está agora se despede em breve. E você que quer concorrer, então pode se inscrever aí para o próximo biênio. Também inscrições pelo site da prefeitura, entra na página da cultura e lá tem o link para inscrição. Tá certo? Tomara que muita gente se inscreva e estejam presentes para que a cultura continue bastante ativa, como a gente tem acompanhado aqui em Guará. Quanto mais a sociedade civil estiver presente, melhor, né? A gente tem bons e melhores resultados. Muito bem. Então, nesta sexta-feira, a gente tem a abertura da FLIG, a Festa Literária 2025, a partir das 10 da manhã, todos convidados. E a programação segue até o domingo. Em paralelo tem lá o Bazar da PAI, lá no Multiuso. E além disso, diversos outros eventos acontecendo. Vem muita coisa aí por fim de ano, tem Natal chegando também, deve ter algum tipo de trabalho nesse sentido. E a cultura sempre aberta, gente. Já a gente traz também os outros anúncios de calendários, né? Que a cultura tiver pra gente divulgar. É isso, tem trabalho, hein?
Muito trabalho, o ano não acabou, né? Nós temos o Natal Cultural, temos a inauguração do Mercado Municipal,
dia
né?
5 de dezembro.
Um empenho muito grande do prefeito Júnior Filippo para entregar né, esse desejo para a população. A inauguração do mercado que conta com algumas novidades, né? Muito bacana. Nós teremos dentro do mercado um espaço cultural, né, que foi desenvolvido que ótimo, e pensado para que o mercado também tivesse ações e atividades culturais com uma proposta de atrair também mais pessoas, né, para o ambiente do mercado municipal.
O mercado conta a história da cidade,
conta a história da cidade. Então, uma grande festa de reinauguração, né, no próximo dia 5 de dezembro, toda a população está convidada. Né, isso é um trabalho muito, muito intenso que o prefeito Júnior Filipe fez aí para movimentando as secretarias, né, que estão ali entrelaçadas com o projeto do mercado, para que pudéssemos entregar para a população, né, um mercado municipal de Guaratinguetá, do século XIX. Então, você imagina, são mais de 100 anos de mercado.
Tem que preservar mesmo. E o Natal, passando ali, entrando já em dezembro, já deve ter também toda a programação divulgada, né?
Já estão pensando no Natal. Natal é daqui a pouco já,
tá,
né?
Pronto, já tem que estar pronto.
Exatamente. Então, eu até brinco com algumas pessoas, né? Acho que eu vou lançar a promoção, um dia de secretário. As pessoas...
Spoiler, spoiler de
ver
Natal.
Como que é pensar, que pessoas... carnaval, feira literária, Natal, inauguração.
Mas você acha que as pessoas vão ficar mais felizes esse ano com o centro no Natal? Vão poder passear com os olhos mais brilhantes? Spoiler, porque todo ano é uma reclamação, né? Da decoração.
Existe uma
parceria.
Existe uma compatibilidade entre o que a SEG propõe e entre o que a administração realiza. Né? Às vezes a população não sabe a dinâmica dessa parceria.
Explicar.
Né? Exatamente.
Verdade.
Então a SEG tem uma programação de Natal, ela tem um projeto ela tem um projeto de estruturação da praça, né? Que conta com o apoio da administração. Então não é necessariamente um Natal realizado
pela administração.
Então nós já começamos essa conversa há alguns meses, né, para poder refinar essa proposta para um grande projeto de Natal na região central do município, né? Em parceria com turismo e cultura, né? Então fica a surpresa, acho que é mais interessante a população sofrer os impactos positivos.
Tomara
Natal.
Seja assim.
Tiago Xavier, secretário de Cultura, professor, historiador, sempre presente aqui conosco também para poder atualizar, né, esses momentos importantes. Em breve ele volta, tem muita novidade e a gente vai atualizando para vocês também.
Olha, muito obrigado, tem um recado bacana aqui, viu? Opa, até para incentivar outras pessoas a participar. Olha, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar pela iniciativa do Trenzinho, visitando os pontos principais da nossa querida cidade. No aniversário da cidade, tive a oportunidade de ir e levar meus dois filhos pequenos. E até hoje, quando passamos pelos pontos visitados no dia, eles lembram e comentam. Inclusive, fui visitar um museu conselheiro para saber mais da história da família e da loira do banheiro, que é o que eles mais guardaram na memória. Um grande abraço, Miriam. Abraço, Miriam. Obrigada pela participação. Boa. E aproveite novamente. Eu já fui e vou de novo.
Exatamente.
Muito
vai
bom.
Vai ser muito interessante, porque isso faz parte de um projeto da Secretaria de Cultura.
Sim.
Nós temos como grande projeto desenvolver redesenhar a sociedade. Nós temos uma sociedade muito estabilizada no processo das exatas aqui no município.
É,
né?
Verdade.
Você vê os cursos que nós temos, né? São todas áreas de exatas. Exatas, né? O nosso setor econômico é desenvolvido dentro das indústrias,
isso,
que também compreende o acolhimento da área das exatas.
Exatamente.
Né? Consequentemente, isso resulta num desenho de sociedade voltada também para essa área, né? Então, oxigenar um processo cultural vai além de propor apenas um entretenimento e evento, né? Nosso grande desafio é um desafio antropológico, né? De propor um desenho demográfico do município que possa resgatar aquela Guaratinguetá de 30, 40, tão legal, pujante culturalmente, não só no Vale Paraíba, mas no estado de São Paulo.
Muito obrigado, professor. Até uma próxima.
Obrigada, Thiago.
Eu que agradeço, gente. Um abraço.
O Benê Carvalho também te mandou um grande abraço.
Um grande abraço ao Benê.
Olha, antes do intervalo e depois do recado do Guilherme, a gente volta com o Café com Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre o cérebro. Fica por aí, hein? O Guilherme traz informações sobre a presença da cidade de Guaratinguetá agora como cidade oficial da Rota do Queijo de São Paulo. Vamos acompanhar.
Guaratinguetá agora faz parte oficialmente das Rotas do Queijo de São Paulo, iniciativa do governo estadual que valoriza a produção artesanal e fortalece o turismo gastronômico e rural. A cidade integra a Rota Mantiqueira Paulista e Vale do Paraíba, destacando-se pela tradição na produção de queijos e pelo potencial no turismo de experiências. Com a inclusão, a cidade passa a fazer parte de um circuito que promove visitas a fazendas, degustações e vivências rurais. Tais iniciativas impulsionam a economia local e ajudam no desenvolvimento deste segmento turístico. Com informações do governo do estado de São Paulo, Guilherme Costa para a Rádio Frei Galvão FM, comunicando a paz e o bem.
Jornal da Manhã Regional, a primeira notícia da sua manhã.
Termina aqui o Jornal da Manhã Regional, mas a gente volta daqui a pouquinho com o Café com Entrevista. Não saia daí.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.
RedeAtlas.com. Há 14 anos em Guaratinguetá. A rede de vantagens que valoriza você e toda a família, oferecendo tranquilidade, segurança e praticidade. Tudo na palma da sua mão. Médicos, exames, dentistas, academias, hotéis, clubes, farmácias e muito mais. Sempre com os melhores descontos. Assistência funerária 24 horas com crematório próprio. Cobertura em todo o Vale do Paraíba. Venha você também para RedeAtlas.com. Rua José Bonifácio, 200.